A Rádio Sputnik Entrevista.
Minas Gerais está em festa nessa segunda-feira com a indicação do Conjunto da Pampulha como novo Patrimônio Mundial da Humanidade. A decisão foi tomada durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, realizada em Istambul, na Turquia. A indicação da Pampulha foi ratificada pelos 21 países integrantes do comitê e por consenso. Para falar sobre a importância dessa indicação, não só para o patrimônio mundial, como para o Brasil, a Rádio Sputnik conversa agora com Patrícia Reis, a coordenadora de cultura da Unesco no Brasil. Boa tarde, Patrícia Reis, muito obrigado por nos atender e nós ficamos muito felizes com isso.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sputnik. O prazer é nosso, estamos todos felizes com mais esse sítio inscrito na lista do Patrimônio Mundial no Brasil.
Pois é, Patrícia, eu queria que você contasse rapidamente para os nossos ouvintes, quer dizer, como é feita essa indicação, quer dizer, na verdade, se eu não me engano, cada país apresenta, né? Faz a apresentação de um ou mais projetos ou patrimônios para serem julgados. Eles fazem jus a esse título tão importante de Patrimônio Mundial da Humanidade. Como é que é feita essas reuniões e quais são os critérios para aprovação?
As inscrições de sítios à lista do Patrimônio Mundial acontecem no âmbito da Convenção de 1972, a Convenção do Patrimônio da Humanidade. Essa convenção, né, já com mais de 40 anos, parte primeiro da ratificação dos países dessa convenção, que se compromete não somente a apresentar bens para serem inscritos na lista, mas se compromete a desenvolver uma política de patrimônio natural e cultural nos seus países. Como parte dessa convenção, a lista do patrimônio hoje, com 1.052 bens inscritos, decorre da apresentação das candidaturas. O Brasil agora passa a ter 20 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial, que comprovadamente conseguem demonstrar valores excepcionais, universais desses bens, a partir do destaque de alguns dos 10 critérios que justificam a inscrição da lista do Patrimônio Mundial.
E entre esses critérios estaria o que, por exemplo, Patrícia?
São critérios que variam do reconhecimento do que aquela obra é resultado da obra-prima do gênio criativo humano, ou que são importantes num determinado momento da história, ou que refletem a integração, né, de um conjunto de valores no âmbito da arquitetura, do paisagismo. Estou falando especificamente da cultura, né? Nós, no caso do patrimônio natural, você tem outros critérios que dizem respeito às especificidades dos biomas, da integridade daquele bem do patrimônio natural. Então, é um conjunto de 10 critérios. As candidaturas, elas são elaboradas e o país que elabora a candidatura destaca desse conjunto de 10 critérios aqueles que eles conseguem identificar com o seu bem.
Ah, que bom. Me parece também, Patrícia, que o Estado de Minas Gerais não é a primeira vez que ele tem um item, vamos dizer assim, incluído nesse título de Patrimônio Mundial, né?
Minas Gerais inaugurou a lista do Patrimônio Mundial no Brasil com a inscrição de Ouro Preto em 1980. E já são 4 os bens mineiros na lista do Patrimônio Mundial. Isso estabelece, favorece o desenvolvimento de ações muito importantes no nível do Estado. Ações de fomento ao turismo, ações de promoção e da importância do patrimônio cultural como parte da identidade daquele Estado e do próprio Brasil. Então, o desenvolvimento de ações articuladas no âmbito do Estado com esse número de bens inscritos é bastante favorável.
Ai, que bom, né? Bom, isso também traz responsabilidades, não só para o Estado, mas também para a Prefeitura. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, nós já sabemos que vai ser demolido um estacionamento anexo ao Yacht Tennis Club, que fica ali justamente ao redor da lagoa, né, da Pampulha, e vão ser criadas propostas como ligação fluvial em alguns piras existentes, justamente para amenizar o fluxo de veículos, né, no trânsito em volta da região, quer dizer, ajudando a conservar todo esse patrimônio, né?
São os aspectos positivos já decorrentes da inscrição, mas que já vem sendo debatido localmente desde o processo de elaboração da candidatura. Muitas vezes determinadas intenções, né, como no caso aí da Pampulha, da despoluição da lagoa, elas acabam acontecendo, as medidas acabam acontecendo de forma mais rápida, em torno de um objetivo comum, que é o desejo do país da inscrição, do reconhecimento internacional da importância daquele bem. Então, uma série de compromissos foram estabelecidos com a inscrição da lista do Patrimônio Mundial e que a Unesco passa a monitorar a partir de então.
A Rádio Sputnik conversou com Patrícia Reis, a coordenadora de cultura da Unesco no Brasil, que contou para os nossos ouvintes a importância da indicação do conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, como novo integrante do Patrimônio Mundial da Humanidade. Muito obrigado, Patrícia. Foi uma grande alegria conversar com vocês da Unesco.
Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns aos mineiros pela essa preciosidade. Obrigado.
Grande abraço.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o conjunto arquitetônico da Pampulha tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade. A decisão foi anunciada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, neste domingo, 17 de julho de 2016, em sua reunião em Istambul, na Turquia. E sobre esta decisão, que cumula mais um patrimônio artístico de Minas Gerais, nós vamos conversar agora com o arquiteto Leônidas Oliveira, que é presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Doutor Leônidas Oliveira, boa tarde, prazer enorme ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes, muito obrigado aí pela oportunidade de falar desse grande bem do Brasil, que é a Pampulha.
Parabéns a todos os belo-horizontinos, parabéns a todos os mineiros. Minas Gerais, altamente contemplada pela Unesco, é a Pampulha, Ouro Preto, é Diamantina e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, todos fazendo parte do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Uhum. O conjunto arquitetônico da Pampulha e a região da Pampulha, eu pediria ao senhor, doutor Leônidas, para que explicar aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que não são de Minas Gerais, o que vem a ser esta região de Belo Horizonte.
Bom, a região da Pampulha, ela nasce na década de 1930 e a Lagoa, né, numa região um pouco afastada, então, do centro da cidade. E quando Juscelino chega à Prefeitura de Belo Horizonte na década de 40, ele, olhando para Pampulha, ele descobre que poderia vir a ser um grande centro de turismo e de cultura. E Juscelino, ousado como era, convida então os grandes nomes da arquitetura, do paisagismo e da modernidade, os nomes da modernidade brasileira, que são Oscar Niemeyer, que faz a arquitetura, e são 5 edifícios. Nós temos a Casa do Baile, usada antigamente para baile, hoje um espaço de centro de referência da arquitetura e do design. Nós temos a Igrejinha da Pampulha, que é muito simbólica para Belo Horizonte, inclusive é muito singular na sua forma arquitetônica. Ela possui curvas, uma cúpula muito interessante, uma parábola, e com muita arte. Depois nós temos o Museu de Arte da Pampulha, que no início Juscelino encomenda um cassino. Naquele tempo o jogo era permitido e depois ele se transforma em museu quando o jogo deixa de ser obrigatório, né? Ou seja, deixa de ser permitido no Brasil, é a palavra mais adequada. Depois temos, envolvendo todo esse conjunto, Jardins de Burlemax. Também o Yacht Tennis Club, que é outro edifício projetado nesse contexto. Então nós temos uma igreja, nós temos um clube, nós temos um antigo cassino, hoje museu, e a Casa do Baile, que é o centro de design e de urbanismo. E também temos, no entorno da Lagoa, a Casa de Campo de Juscelino Kubitschek, que é o Museu Casa de JK.
A igreja que o senhor se refere é a igreja de São Francisco de Assis?
De São Francisco de Assis, exatamente. Aquela pequenininha na sua forma das curvas, né? São 4 curvas que tem na fachada. Ela possui os azulejos na fachada posterior, ou seja, assim, quando a gente chega, ela está aberta para a lagoa. A gente chega e já se depara com um grande painel de Portinari, de azulejos, e os modernistas fizeram muito isso, né? Resgataram muito da nossa tradição cultural, diferentemente da modernidade europeia, que era um rompimento com o passado. A modernidade brasileira tem essa característica de aliar o nosso passado histórico também.
Doutor Leônidas, o senhor que é doutor em arquitetura, por que que esse conjunto da Pampulha é considerado revolucionário em termos da arquitetura dos anos 40?
É o seguinte, o Brasil vivia um contexto de sair ainda do período colonial. Observe que até hoje nós temos casas com telhados coloniais. E havia nascido em 1920 o movimento moderno, na década de 1920, na Bauhaus, a escola Bauhaus, e depois, em 1929, Le Corbusier, que também foi protegido como patrimônio da humanidade no contexto de Niemeyer, ele vem ao Brasil e traz essa nova forma. Os apartamentos que nós vivemos hoje, por exemplo, funcionalistas, são oriundos desse movimento modernista, assim como é Brasília, né? O próprio Niemeyer aqui, ele escreveu na Casa do Baile um painel que nós temos lá, que aqui, Pampulha, é o início de tudo. Brasília começa aqui. Então ela é revolucionária porque ela traz os paradigmas da arquitetura, do paisagismo internacionais, mas totalmente adaptado à nossa realidade local. Emoldurado por Burle Marx, que viaja o Brasil inteiro, sobretudo a Amazônia, traz plantas muito desconhecidas, né, então, da flora dos jardins do Brasil, e cria-se um movimento desses edifícios de forma inusitada, de forma original. É isso que a Unesco reconhece para ser patrimônio da humanidade. Ele tem que ter influído outras gerações de artistas, e foi o que aconteceu. Nas mãos desses grandes homens, a arquitetura mundial depois se vê influenciada por isso. Por exemplo, a capela de Ronchamp na França já traz aspectos simbólicos, ou seja, nós tínhamos uma funcionalidade, depois nós temos uma explosão da forma plástica, que é bem característica aí do Niemeyer, né, que trata o funcionalismo, mas trata mais a forma plástica, a obra dele parece uma escultura, é isso que ele faz, com os cânones modernistas, que são os pilares, os pilotis que hoje nós usamos nos prédios, o brise-soleil, que são as persianas grandes também, para deixar de passar o sol, isso tudo é característico desse momento, né? Então, o Juscelino deixa fazer-se uma experimentação muito ao sabor da arte, né? E ele financia essa arte. E ele chama o que havia de mais contemporâneo naquele momento.
Para concluir a nossa entrevista, vai haver alguma comemoração em Belo Horizonte por mais esta conquista de Minas Gerais?
Sim, teremos uma série de comemorações. Hoje nós acendemos as luzes do conjunto, as luzes também da Lagoa da Pampulha, porque também foi objeto de proteção. E na sexta-feira, as cidades barrocas de Minas, Congonhas, Ouro Preto e Diamantina, que são patrimônio da humanidade, trarão atividades culturais para celebrarmos juntos mais essa conquista do título, que agora Minas Gerais tem o maior número de patrimônio histórico da humanidade reconhecidos.
Doutor Leônidas Oliveira, muito obrigado por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Parabéns pelo título, parabéns aos belo-horizontinos, parabéns a todos em Minas Gerais.
Obrigado, muito obrigado.
Conversamos com o arquiteto Leônidas Oliveira, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, em torno da concessão pela Unesco ao conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade.